Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Essas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, hoje na Rádio Aurora, outra voz, vamos entrevistar a banda Javi Sol. Um forte aplauso para o Tiago, para o André e para o Ricardo.
Caminho na corda há vários anos e finjo que me equilibro uma e outra vez, e os olhos pesam enquanto me esforço para não cair. Soubessem eles que eu já não sinto a corda nos pés, que ultimamente já só penso no tamanho da queda, e passa o tempo e o momento é igual ao que passou. Eu não vejo o fim, eu não vejo o fim, mas tenho medo de saltar. Acabei perdido, sozinho e sem sentido, e ultimamente já nem acorda, sinto nos pés. Ultimamente já só penso no tamanho da queda, e passa o tempo e o momento é igual ao que passou. Eu não vejo o fim, mas já pondero. Todos nós descalços. Olha, mãe, sem mãos e sem pés.
Bem-vindo, já vi sol. Hoje está muito sol, já vimos que hoje está sol. Então, bem-vindo. Então, para começar, eu ia-vos perguntar de onde é que vem o nome Já Vi Sol, que parece assim uma contradição. Já vi sol, que já vi, deixou de estar sol, mas está sol hoje. Ou já viram sol e agora estão deprimidos e já só vem sombra. Portanto, queria que explicasse um bocadinho o nome, de onde é que vem o nome Já Vi Sol.
Então, o nome Já Vi Sol, não sei se conhecem aquela lexívia que se chama Já Vi Sol.
Ah, pois é.
Eles tinham um anúncio, acho que era em 92, que o anúncio, pronto, eles estavam a limpar uma janela, que era a promover um produto de um limpa-vidros, e no final eles limpavam a janela e o anúncio fazia palmas para Javi Sol. E o meu avô adorava aquilo, mas ele estava sempre a dizer, por exemplo, caía um prato e partia-se, e ele dizia palmas para Javi Sol. Juro, é verdade. E íamos às vezes no carro a ouvir Rádio Amália, curioso de falar, e acabava um fado e ele dizia palmas para Javi Sol. E então isto tornou-se uma coisa assim na minha família que a gente diz às vezes. E depois, quando chegou a altura de escolher o nome da banda, também tendo em conta essa lógica do já vi sol e agora se calhar não vejo, não é? Achámos que era o que fazia mais sentido para representar o que nós queremos realmente dizer.
Ok, obrigadíssimo. Obrigada.
Boa tarde, já vi sol. Não sei se deveria chamar grupo ou banda. Qual é que acha que fica melhor? Designação?
Banda.
Banda de música popular portuguesa?
Uma rock. Banda de rock.
Rock mesmo, ok. Então, e fazer as seguintes duas perguntas. A primeira é, vocês tocam música do ouvido ou sabem ler e escrever pautas musicais? Essa é a primeira.
Eu não sei.
É do ouvido, portanto.
Eu aprendi aqui com o André, a maior parte das coisas que sei. Quando conheci o André, nós tínhamos assim 14, 15 anos, e eu já tinha uma guitarra, mas não sabia tocar muito bem. E quando eu o conheci, ele parecia que vinha lá daqueles discos que eu tinha lá em casa. Então eu pedi-lhe para ele me ensinar e ele foi me ensinando. Mas mesmo assim, não sei se tu também sabes ler.
Não, nenhum de nós tem formação em música. Somos todos autodidatas. Embora vamos aprendendo umas coisas, mas nada muito académico.
Sabendo que há uns acordes, não é?
Sim.
Ok. Então a segunda pergunta é a seguinte. Se a vossa música fosse um filme, seria um melodrama? E porquê? Os títulos que vocês dão às vossas canções têm um certo peso, um certo pesar na consciência. Gostavam de se pronunciar sobre isso?
Sim, não sei. Eu acho que não sei se seria um melodrama, mas um drama seria certamente. Não sei se ia acabar tudo bem ou não, tínhamos de ver o filme para saber, mas acho que a vida em todos os aspectos e para todas as pessoas acaba por ser um drama, não é? Porque todos nós sentimos a nossa forma e as nossas próprias coisas, e independentemente de haver alguém que sofre outra coisa diferente, nós não deixamos de sofrer as nossas, e por isso eu acho que todas as vidas são um drama, não é?
Havia um capítulo de uma obra sobre Van Gogh, o pintor Van Gogh. O título era o seguinte, o capítulo, o drama de viver. Esse drama de viver abrange todos os seres humanos, uns mais que os outros. Ora bem, o que eu queria perguntar é o seguinte. Quais são as vossas raízes como músicos? Em que é que se inspiram e sentem intensamente a música que fazem ou não?
Sim, sentimos muito. Acho que eu, tentando falar por todos, acho que é das músicas que mais sentimos, é a nossa. Porque é a que fala sobre nós. É como disseram aqui no início, deixar um bocadinho de nós e levar um bocadinho de alguém, não é? Eu acho que quando fazemos a nossa música, é muito por aí. É deixar este bocadinho de nós, da nossa própria experiência, e com isso receber a experiência de quem recebeu a nossa, não é?
Eu também sou poeta, escrevo desde os 19 anos, fui homenageado em 2018 no São Luís, de pé, a plateia aplaudiu-me toda de pé, mas foi em tele, em imagem, recitaram poemas meus. Eu acho que a música e a poesia são irmãs uma da outra. São duas formas de arte que alimentam o espírito e muitas vezes tiram-nos as energias negativas todas. Tal e qual os gatos, que são animais domésticos, não são tão apetecados como os cães, mas tiram-nos as energias negativas todas.
Eu também concordo que a poesia e a música são irmãs. Eu acho que, no nosso caso específico, a nossa música vive muito também das letras e do que queremos dizer com elas, e acho que o que depois fazemos na parte instrumental também vem dessa vontade de representar aquilo que está a ser dito. Se estamos a falar de uma coisa mais intensa ou de uma coisa que nos custou mais a passar, queremos também, ao cantar sobre isso, que seja forte e que a música por trás também represente esse próprio sentimento de tristeza ou de incompreensão que naquele momento passou por nós.
Ultimamente ando tão desafinado, tão fora de tom. Não podia estar mais enganado quando achei que era bom cantor. Mas a vida tem destas coisas, tem coisas boas, coisas más e outras que não servem para nada. De que vale ter certeza se o diabo está lá sempre atrás da porta? Coisa boa atrás, sempre um senão. E o diabo faz serão à minha espera. Enquanto eu espero que o dia melhor. E o que ontem foi minha desgraça, hoje faz de mim maior. Já não me assusta a corda bamba, já me habituei. Mas dias não são dias, não. Não são regras sem exceção. Águas passadas não são tradição. De que vale ter certezas se o diabo está lá sempre atrás da porta? Coisa boa atrás, sempre um senão. E o diabo faz serão à minha espera. Para vir cobrar o meu dia melhor.
tenho duas perguntas para o senhor. A primeira é: até que ponto o fado inspira a vossa música? As vossas canções são marcadamente verdadeiras e cruas. O que se inspira?
A nossa relação com o fado vem também daquilo que eu contei no início, de ouvir muito fado com o meu avô, e acima de tudo, acho que todos nós temos o fado presente na nossa vida, mas acima de tudo porque o fado é das poucas formas de expressar a música onde realmente se sente a angústia ou a felicidade ou o sentimento que a pessoa que está a cantar quer transmitir com aquela letra, onde cada palavra é cantada com a emoção com que foi escrita e não apenas porque soa bem ou porque é bonito. E quanto ao processo de composição, nós juntamos-nos todos, olhamos para a música, cantamos, tocamos e ao fim de umas vezes lá chegamos a uma coisa que toda a gente gosta mais e ficamos ali a treinar aquela versão nova que chegámos.
Olá, Javi Sol, sejam os quatro bem-vindos. Deixa eu perguntar, tem uma música intitulada Na Corda Bamba que remete para um ambiente psiquiátrico. Já sentiram na pele o que é uma denominada doença mental e como descreveriam essa experiência? Por escolher essa temática, desejo as melhores sociedades, está bem?
Obrigado. Eu desde pequeno que fui diagnosticado com algumas coisas, no início com déficit de atenção e hiperatividade, e tive que tomar vários medicamentos para isso. Foi algo que ao crescer moldou um bocadinho a minha forma de me ver a mim próprio e, por consequência, a forma como os outros me viam a mim. Não sei se depois foi derivada essa condição, acabei por desenvolver também outras condições de distúrbio do humor e a partir daí não sei bem descrever também qual seria a minha condição mental, mas sim, já sofri bastante com isso. Há alturas onde nem uma ajuda psiquiátrica consegue dar-me uma luz sobre aquilo que eu preciso para a minha vida, e acho que todos nós já passamos por isso, seja ao nível do ADHD, do burnout, da depressão. É algo que aflige todos nós. E pronto, isto estar aqui convosco é realmente muito importante para nós, porque como disseste, Na Corda Bamba é das músicas onde conseguimos falar mais visualmente sobre este tema. E eu acho que talvez todos se consigam identificar com esta situação de estar na corda bamba, neste mundo que não anda nem deixa andar, não é? Será que somos nós? Será que são os outros? Será que é o próprio mundo? Não sabemos, não é? E eu acho que a falta de representatividade destes temas também são das coisas que nos levam a querer falar mais sobre eles. E pronto, acho que quem não passou por uma situação assim ou tem vergonha de admitir ou então não sei, porque é tão comum sermos obrigados a lidar com os lados mais desconhecidos da nossa mente e do mundo e da vida, que a mim não faz sentido que não seja algo que afete toda a gente. Obrigado.
Eu queria fazer então uma pergunta. Referiu aqui o vosso vídeo Tempestade. Eu tenho aqui uma pergunta que é assim um trocadilho um bocadinho com o vosso vídeo, e apesar de vocês me parecerem um bocadinho melancólicos, também me parecem um bocadinho o outro lado, não são assim melancólicos completamente positivos, não me parece. Então, acreditam que a seguir à tempestade vem a bonança? Como diz o ditado, que a seguir à tempestade vem sempre a bonança. E porquê? Têm esperança que isso aconteça, que a seguir a uma tempestade depois venha uma coisa boa?
Eu acho que, embora a música A Tempestade represente um estado onde não se veja muito a esperança,
não vendo, não é?
exatamente pela frase, o tempo só tem tempo para mim quando está de chuva, né? E a emoção que carrega essa música, eu acho que é muito uma falta de esperança. Mas eu acho que inevitavelmente é incontornável que a vida consegue-nos sempre surpreender. E a minha opinião é que sim, desde que a música foi escrita a vida já nos surpreendeu pela positiva muitas vezes e sim, poderia dizer que a bonança já veio mais tempestades e já veio mais bonanças e será assim continuamente.
Sabemos que receberam um prémio, foram agraciados com um prémio, espero não estar a dizer nada de errado, mas pelas nossas investigações, o Prémio Espetáculo Emergente em 2022. Se emergiram com isso? Isso catapultou-os de alguma maneira, emergiram. É, lá está outra vez uma brincadeira com o emergir, se emergiram.
Depende da perspectiva. Eu acho que se estivermos a falar de experiência e de diversão e de aprendizagem, claro que sim. Aprendemos muito, emergimos ali enquanto uma banda no meio de bandas, em vez de ser só uma banda. Mas se aquilo acabou por nos trazer esse prémio em específico, porque o festival foi incrível e aconselho quem nos estiver a ouvir que tenha bandas que se inscreva, mas em termos de emergir e aparecer mais e ter mais notoriedade ou importância, não acredito que tenha tido. Foi algo que nos preencheu muito saber que fomos o melhor concerto daquela noite, mas isso traz...
Chamava o festival...
Festival Emergente.
Ah, Festival Emergente mesmo, ok. Continua a acontecer?
Sim, acontece todos os anos.
Aonde?
Aqui em Lisboa, este ano aconteceu no Bota, sim. O ano passado acho que foi no Music Box. Vai mudando os sítios às vezes. E aliás agora até introduziram um novo prémio que é uma tour, que são vários concertos pelo país. O festival é incrível, a experiência é incrível, mas respondendo à pergunta, esse prémio não nos trouxe assim nada maior do que a própria experiência.
Ok. Portanto, a fama é fugaz também, não é? Ok.
Boa tarde aos quatro. Gostaria de fazer-vos duas perguntas. Como é que conseguiram fazer a banda? Como é que os quatro se conheceram? E a segunda pergunta remete-se se, no vosso ponto de vista, se vocês conhecem algum remédio para a dor.
Então, a banda começou pelo Tiago e, por sua vez, por mim, no momento em que eu lhe estava a ensinar os primeiros acordes. E chegámos a ter dois projetos antes, em inglês, com outras pessoas, e rapidamente percebemos que queríamos continuar juntos nesta jornada. Eventualmente encontramos um baterista que já não está connosco na banda. ainda tivemos algum tempo só com ele, só um trio, até que surgiu a pandemia e voltámos a estar um bocado parados. Entretanto entrou aqui o João como segunda guitarra, saiu o baterista e entrou o Ricardo agora recentemente. E o processo de nos conhecermos, eu e o Tiago conhecemos através de um amigo de infância e depois também estudámos na mesma escola. O João veio do nosso pequeno fanatismo por Criatura e as suas conexões, uma banda que ele pertence e das nossas bandas preferidas. E o Ricardo veio também através de um amigo meu que eu estava a trabalhar, que aconselhou aqui o grande Ricardo. O remédio para a dor, eu acho que é exatamente estarmos aqui. É fazermos música, fazermos aquilo que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta, e responder ao universo quando o universo mostra que é necessário a gente estar presentes. E é isto, esta reunião, estas conversas, estas perguntas e partilha, e acima de tudo a partilha da música e também das nossas dores e de como é que a gente lida com ela e com as soluções que são necessárias. E sim, acho que, sem querer repetir, o remédio é a música e a arte, sim, e a partilha. Sim,
ok.
O amor.
Muito obrigado.
A partilha, a arte, está tudo ali, não é?
Eu queria só acrescentar uma coisa que era que pensei agora, que eu acho que o remédio para a dor é o oposto do comprimido. Em vez de engolir, é deitar fora. É dizermos aquilo que sentimos e isso vai nos curar. Ou seja, se nós não guardarmos para nós e não engolirmos aquilo que sentimos, se nós dissermos aos nossos amigos, aos nossos terapeutas, aos nossos familiares, a quem nós pudermos e que realmente se compromete a estar lá para nós e ouvir-nos e a ser nosso amigo. Mas sim, era isso, era se partilhar e deitar cá para fora aquilo que sentimos em vez de guardarmos só para nós e engolirmos as nossas lágrimas e as nossas dores. Eu acho que é também isso.
Dói-me o corpo, dói-me a alma. Dói-me o corpo, dói-me a cantar. Que tudo que eu já fiz não passa de uma folha em branco. E tudo que eu não fiz esqueço assim que me levanto. E dói, dói-me o mundo. Dói, nada e tudo. Ando torto, estou cansado. O meu corpo é pesado e pesa tanto. Sabe, não me disse, e é difícil de saber que tudo que eu já quis é reflexo do que eu nunca fui. E tudo que eu vivi vem pesando. E eu bem sei que não vai mudar. Capitando um navio sem fundo. E o tempo manda em tudo. Se o tempo manda em tudo. Mas o tempo só tem tempo para mim quando está de chuva. Tempestade, e o tempo está de chuva. Tempestade, já vi sol mas já não vejo. Tempestade, e o tempo está de chuva. Tempestade, e o tempo está. Tempestade, e o tempo está de chuva. Tempestade, e o tempo está. Tempestade, e o tempo está de chuva. Tempestade, e o tempo está. Tempestade, e o tempo está de chuva. Tempestade. Tempestade, 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 e o tempo está de chuva. Tempestade, está a chover cá dentro. Tempestade, e o tempo está de chuva. Tempestade, chove em mim. Tempestade, e o tempo está de chuva. Tempestade, está a chover cá dentro. Tempestade, e o tempo está de chuva.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.
Está a chover.